capa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Oi, Selma. Vamos começar mais uma prosa com os amigos e amigas do campo?
Ah, vamos sim, William. Mas antes, deixa eu acabar de beber esse leite aqui. Ó. Peraí, só um pouquinho. Tá tão gostoso. Tá servido?
Não, Selma, obrigado. Aliás, falando em leite, você sabia que a produção leiteira é uma atividade muito importante para a agricultura familiar?
Sei sim, William. Ela está presente praticamente em todas as regiões do país. Essa atividade é desenvolvida em quase 80% das propriedades rurais familiares.
Exato. Daí a importância dos produtores fazerem parte da cadeia produtiva de leite, se organizarem em associações, cooperativas.
É, mas eu sei que não basta só produzir o leite, não. É preciso superar algumas dificuldades também.
É? Que dificuldades são essas, menina?
Na produção de leite, os agricultores têm muitos desafios. Desde o resfriamento do leite, o beneficiamento, o transporte a granel, até a comercialização. E é bom lembrar outra coisa muito importante. É preciso garantir a qualidade do produto.
Ah, agora você disse tudo. Eu me lembro que antigamente, Selma, era muito comum a gente ver aqueles latões de leite na estrada esperando o caminhão passar para pegá-los, né? Eu sempre fiquei na dúvida se o leite não perdia qualidade naquela forma de coletar e transportar. Mas agora, isso praticamente deixou de existir.
Pois é, os produtores precisam seguir as exigências de qualidade e cumprir o que determina a lei.
Mas então, o que eles precisam fazer?
Essa resposta será dada pelos nossos amigos da Embrapa Cerrados de Planaltina, no Distrito Federal. Eles vão nos contar como os produtores da reforma agrária do município de Unaí, em Minas Gerais, se organizaram para planejar, executar e fazer a gestão de tanques coletivos de leite para inserir a produção no mercado local.
Então está na hora de chamar os nossos convidados, o pesquisador José Humberto Valadares Xavier e a jornalista Liliane Castelões. Vamos lá?
Um dedo de prosa.
Como surgiu a ideia de instalação de tanques coletivos de resfriamento de leite no assentamento em Unaí?
Bom, essa ideia surgiu dentro de um projeto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Cerrados com outros parceiros, onde um dos objetivos era a gente desenvolver ferramentas para apoiar o trabalho com agricultores familiares. E uma delas era o planejamento participativo. Então os tanques surgiram dentro do processo de planejamento participativo daquele assentamento.
Como foi estruturado o projeto dos agricultores para a instalação desses tanques coletivos de resfriamento de leite?
Bom, os agricultores no planejamento eles focavam muito a questão de adquirir os tanques porque o preço que eles estavam recebendo do leite estava muito baixo em função de entregarem para um atravessador. Mas também tinha problemas na produção, que diminuía muito na seca, e os próprios agricultores identificaram problemas na organização deles, como falta de confiança, dificuldade em assumir responsabilidades, dificuldade de saber como andava as coisas na associação. Então, eles pensaram em estruturar em questão do tanque, a produção do leite e também fortalecer a organização social dos próprios agricultores.
E como foi feito isso na questão da organização social?
Bom, a gente elaborou com eles uma série de estratégias para melhorar a organização. Algumas delas eram fazer uma reflexão sobre como é que era a relação entre as pessoas na comunidade, como construir a confiança. E uma outra muito importante foi a própria construção das normas de funcionamento dos tanques coletivos de resfriamento de leite. Não só a construção das normas, mas o estudo das normas, para que todos conhecessem como é que funcionaria o processo.
Como a organização dos tanques coletivos influenciou a utilização de tecnologias pelos agricultores familiares da comunidade?
A partir do momento em que os tanques começaram a funcionar e os agricultores puderam se inserir no mercado a partir de uma produção maior, e eles puderam se filiar a uma cooperativa que existe no município, eles tiveram maior segurança de que sua produção seria vendida a um preço melhor. Isso criou um ambiente em que eles puderam adotar novas tecnologias para melhorar a produção de leite, principalmente em relação à alimentação do rebanho.
E quais os benefícios obtidos pelos assentados no processo de organização para a implantação desses tanques coletivos.
Isso foi uma experiência muito interessante, porque a única maneira de aprender sobre organização social é fazendo alguma coisa juntos. Então, quando eles conseguiram montar os tanques e gerenciar os tanques, isso teve benefício do ponto de vista da renda, porque eles conseguiram receber um preço melhor pelo leite, mas também aprenderam a gerenciar uma questão coletiva. Isso permitiu um fortalecimento da organização dos agricultores e também um aprendizado sobre novas formas de poder fazer coisas juntos. Um resultado muito interessante foi que eles identificaram que tinham problemas pelo baixo nível de escolaridade para fazer as contas da administração do tanque. Eles planejaram novas propostas para tentar instalar salas de educação de adultos na própria comunidade, e a gente fica muito feliz em ver que eles conseguiram viabilizar isso e que o nível de escolaridade da comunidade cresceu.
Puxa, muito interessante. Eu não imaginava que a organização da comunidade fosse tão importante.
É verdade. Com os tanques coletivos para o resfriamento do leite, a comunidade pôde se associar a uma cooperativa. Os produtores passaram a receber um preço melhor pelo leite e aprenderam a se organizar coletivamente.
E no meio do caminho, eles perceberam que precisavam melhorar a escolaridade para calcular melhor os custos de produção e o lucro obtido com a venda do leite.
Então, eles instalaram uma sala de aula na comunidade. Ótimo exemplo!
Com certeza! Vamos então continuar ouvindo a entrevista da Liliane Castelões com o pesquisador José Humberto. Ela tem mais uma pergunta para ele.
Quais as dicas que você pode dar para os produtores a partir da experiência em Unaí?
Planejar é muito importante, mas não é qualquer planejamento. Um planejamento que todos os interessados tenham vontade de estar nele, que seja um planejamento realmente dos agricultores. Definir bem os passos que devem ser seguidos, as atividades que devem ser feitas e distribuir as responsabilidades. Não adianta uma pessoa só estar querendo fazer tudo e os outros só olhando, né? Então é importante que a gente possa ter um projeto realmente conjunto. Outra coisa importante é sempre comunicar o que está acontecendo para que todo mundo esteja informado e saiba sobre o planejamento, né? Finalmente, é importante que depois de planejar, tem que sair para fazer. Planejamento que não vira ação não ajuda os agricultores. E também avaliar o processo constantemente para você poder fazer as correções necessárias e permitindo que o projeto realmente chegue aonde é que ele tem que chegar.
Você viu aí, William, como o processo de organização para a implantação dos tanques coletivos serviu para mobilizar os assentados?
É, Selma, os ganhos para a comunidade foram muito além do ponto de vista da produção.
E quem vai nos contar um pouco mais sobre todo esse processo é o agricultor Joaquim Soares Rodrigues, do assentamento rural TA Santa Clara, em Unaí.
Quem conversou com ele foi a colega Juliana Miura, da Embrapa Informação Tecnológica.
Fala, produtor!
Seu Joaquim, por que vocês do assentamento resolveram instalar os tanques coletivos de resfriamento de leite?
Devido à condição financeira, né, na época dos assentados, né, aí os assentados resolveu implantar essa ideia no assentamento, através da parceria que daí com a Embrapa na época, né, que foi firmada aqui no assentamento. Aí a gente foi discutindo através de reunião e resolvemos que era o melhor caminho, né, implantar os tanques comunitários aqui no assentamento.
E como que é o uso desses tanques? Como que vocês administram o uso?
Os tanques é o seguinte, a gente tem uma comissão que administra isso, né? Era uma comissão de 4 pessoas para administrar. E aí a gente pegava, tinha uma pessoa responsável para receber o leite, anotar o leite de cada produtor, e eu responsável pelo acertar, fazer a prestação de conta no final de cada mês do leite de cada produtor. Agora, esse tanque coletivo foi um passo, né? Do início, né? Agora, quase todo mundo que era produtor do tanque coletivo conseguiu colocar tanque nas suas residências, né? Para ficar mais fácil trabalhar. Por quê? Porque o tanque coletivo tem horário. E também, às vezes, para uns é mais longe, né, da residência, né? E aí as pessoas, através do tanque coletivo, criou condição de colocar um tanque na sua residência. Então, hoje está menos produtor no tanque coletivo quando começou, porque individualizou, né? Porque tem a condição de montar para si.
Interessante, hein? Quer dizer que depois que a comunidade conseguiu aumentar a renda com os tanques coletivos, cada agricultor teve condição de comprar o seu próprio tanque.
Então, o tanque coletivo trouxe muitos benefícios para o assentamento, certo, seu Joaquim?
Pra gente aqui do assentamento foi super bom. Foi bom pra valer, porque iniciou, né? Que a gente que fez o levantamento pra gente adquirir esses tanques, a gente produzia aqui no assentamento, em todo o assentamento, em média dos 3.000, 3.500 litros de leite. E com a implantação desses tanques, hoje nós devemos produzir perto de 100 mil litros de leite por mês. Tem 6 anos isso que a gente vem trabalhando coletivamente. Agora, porque as pessoas resolveram, né? Criou uma condição melhor, né, pra colocar os tanques nas casas.
Então, o senhor acha que esse trabalho em comunidade é bom, ele vale a pena?
Eu acho que sim, viu? Pra gente aqui valeu a pena.
É isso aí, seu Joaquim. Obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. E boa sorte com a sua produção de leite.
Que tal agora algumas dicas para os produtores que querem também se organizar e seguir o exemplo de Unaí? O pesquisador José Humberto está de volta ao programa.
Pitacos da Hora.
Vou dar algumas dicas sobre o planejamento com os agricultores que nós tiramos da experiência de Unaí. Primeiro é sensibilizar os agricultores. Se eles não acharem que planejar vai ser útil para eles, não vai adiantar muito a gente trabalhar. Depois disso, se a gente acha que o planejamento é importante, é a gente definir a finalidade maior daquela nossa organização, ou seja, a nossa missão. Depois de ter definido onde a gente quer chegar, que seria essa finalidade maior, a gente precisa analisar os fatores que ajudam a gente a chegar na nossa missão e aqueles que dificultam também, para que a gente possa tomar cuidados com ele e não comprometa a gente chegar onde a gente está pensando em chegar. Depois disso, é importante a gente identificar que pontos a gente precisa resolver para alcançar aquele objetivo que a gente definiu. E, finalmente, identificar, priorizar e realizar as propostas que vão permitir que a gente alcance esses nossos objetivos. Essas são dicas importantes para a gente poder planejar bem com os agricultores. E, bom, para fazer tudo isso é necessário que as pessoas estejam juntas, né, os interessados em fazer aquele trabalho coletivo. E, para isso, é preciso que a gente se reúna periodicamente para poder planejar e executar as atividades. É, claro também que não é fácil para os agricultores fazerem isso sozinhos, então é importante pedir apoio dos técnicos da extensão rural, da Emater, que estão no município, que podem ajudar muito a facilitar o planejamento do que vocês estão querendo fazer, né?
Quanta informação, hein? Será que o pessoal de casa entendeu tudo direitinho?
Olha, eu acho que sim, mas por via das dúvidas, vamos deixar o telefone de contato da Embrapa Cerrados. Assim as pessoas podem ligar e tirar suas dúvidas.
Então lá vai. O DDD é 61. Telefone 3388-9878.
Repetindo, gente, DDD 61, telefone 3388-9878.
E você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural, usando um telefone fixo ou um orelhão. O número é
0800-646-1160.
Os nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa Cerrados por trazer informações tão importantes para o Prosa Rural.
E a gente encerra o programa prestando uma homenagem ao nosso amigo do campo. Você ouve agora um pouquinho da música Tarde no Sertão, da dupla Zé Mulato e Cassiano. E nós estaremos sempre aqui com informações úteis para você que vive e trabalha no campo.
Um grande abraço, tchau pessoal!
Cai a tarde no sertão, logo a noite vai chegar.
Homem, larga do arado,
pega a foice e o machado, vai pro rancho descansar. Choça no grotão, desafia a solidão do ermo.
Sabiá, o seu vizinho,
guardião do seu ranchinho, canta uma paixão sem ter.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Liliane Castelões. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Cerrados.
Amigo ouvinte, fique ligado no Prosa Rural e não perca o nosso próximo encontro. Você sabia que os plantios florestais são importantes fontes de renda para o pequeno produtor? É isso mesmo, pessoal. E quem fala sobre este assunto é o pesquisador Elton Damin da Silva, da Embrapa Florestas de Colombo, no Paraná. No Brasil, as árvores mais utilizadas para plantios comerciais são o pinus e o eucalipto. E como em qualquer outro empreendimento, é preciso planejar as diversas etapas de implantação do negócio. As florestas plantadas podem servir como matéria-prima para os mais diversos fins, como na indústria de celulose, na construção civil, dentre outros. Os produtos obtidos vão desde lenha, postes, mourões, passando por carvão vegetal, papel, celulose e até para finalidades mais nobres em serrarias. Para saber mais sobre este assunto, basta ficar ligado na nossa programação. Até lá!